Muito boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhora embaixadora da Letónia em Portugal, senhora Alda Vanaga. Queria dar-lhe as boas-vindas à nossa Comissão de Assuntos Europeus, bem como à senhora conselheira da embaixada, que também a acompanha. A Comissão de Assuntos Europeus faz todos os semestres, no início de cada presidência do Conselho da União Europeia, uma audição com o embaixador do país que tem a presidência, para conhecer as prioridades da presidência, e é isso que vamos fazer hoje. Queria agradecer a sua presença, sei que tem uma apresentação, penso que falará em português, ou... muito bem. Então, depois da apresentação, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares presentes para questões ou para alguma discussão que houver. Bem-vindo à Comissão, tem a palavra a senhora embaixadora.
Excelentíssimos senhores, senhores deputados, queria agradecer o convite para falar sobre a presidência da Letónia no Conselho da União Europeia. É uma grande honra para mim falar hoje em frente de um público tão distinto, tão especial. Vou tentar falar em português e peço desculpa pelos erros que com certeza vai acontecer. Mas, então, vamos iniciar a primeira presidência da Letónia do Conselho da União Europeia. Um evento importante e significativo para a Letónia. Um país da Europa que tem 96 anos e uma história magnífica. Há 96 anos, pela primeira vez na história da Letónia, o sonho dos letões sobre um Estado independente e democrático tornou-se real. Mas a liberdade não durou por muito tempo. 22 anos mais tarde, o regime totalitário de nazi e soviético destruíram o nosso país. Nem as repressões sistemáticas, deportações repetidas e a russificação planeada apagaram as memórias de um país livre. Nada podia afogar as saudades dos letões do seu próprio Estado. As inúmeras vítimas, o sofrimento incalculável, o trabalho duro e o apoio dos aliados permitiram o renascimento do Estado letão há 25 anos. Olhando para trás nestas últimas duas décadas, assim como após a Primeira Guerra Mundial, o povo letão teve a capacidade de, mais uma vez, alcançar incríveis feitos num curto período de tempo. Há 25 anos, poucas pessoas podiam seguir a imaginar que, em menos de uma geração, a Letónia iria alcançar um Estado moderno, democrático e pluralista. Um país que, sem perder vidas, conseguiu afastar a ideologia totalitária e presença militar do regime de ocupação. Um país que se tornou membro da União Europeia e da NATO, que garantiu a todos os cidadãos direitos e liberdades fundamentais. Um país que transformou e reorientou radicalmente a sua economia, concorrendo fortemente com os outros 190 países do mundo. Atualmente, o principal sucesso é termos tido a oportunidade de nos afirmarmos na Europa. Estamos na União Europa, na União Europeia e na NATO. Avaliando a experiência da Letónia na União Europeia e na NATO, parece que somos vencedores indiscutíveis. Em primeiro lugar, temos segurança externa. Hoje, a nossa adesão à União Europeia e à NATO permitiu-nos, de forma mais segura, olhar para o futuro e enfrentar a crise da segurança na fronteira leste da União Europeia. Em segundo lugar, no âmbito da União Europeia, tem-se experienciado uma liberdade sem precedentes de capitais, serviços e fluxos de trabalho, havendo imensas oportunidades para os cidadãos da Letónia para melhorar a educação, o bem-estar e criar novas parcerias. As opções atuais não são comparáveis aqui ao que eram há 10 ou 20 anos. O Estado letão mudou e progrediu. A Letónia também ultrapassou uma grave crise económica, tendo saído dela ainda mais forte. E agora, a Letónia tem uma oportunidade única. Pela primeira vez, a Letónia vai liderar os 28 países da União Europeia durante 6 meses. Como de costume, a Letónia nomeou as suas prioridades e objetivos para os próximos 6 meses. E eu queria apresentar algumas destas prioridades. O nosso objetivo será ajudar a construir uma Europa mais competitiva, digital e empenhada. Nós acreditamos que isto pode ser atingido apenas numa estreita colaboração com todos os Estados-membros. A presidência da Letónia está pronta para realizar os objetivos fixados pelo programa de trio das presidências, Itália, Letónia e Luxemburgo, e continuar o trabalho iniciado pela presidência italiana. Mas, como qualquer presidência, gostaríamos de realçar alguns assuntos mais importantes para a Letónia. Temos 2 objetivos. O primeiro, superar a crise económica e financeira na Europa. O segundo, promover o desenvolvimento, a estabilidade e segurança da nossa vizinhança e em todo o mundo. Enquanto a União Europeia ainda se recupera da crise e novos desafios surgem, a presidência da Letónia vai continuar o trabalho intensivo na promoção de crescimento para criar empregos e fomentar a competitividade para garantir e promover a posição da Europa na economia global. Durante a presidência da Letónia, as questões da agenda digital serão uma das principais prioridades. O objetivo da presidência letã será explorar ao máximo o potencial de avanço tecnológico e trabalhar para aproveitar as oportunidades de mercado único digital, através de segurança no ambiente digital. Por exemplo, as terceiras pessoas não podem usar os dados quando fizemos transferências bancárias e as outras atividades na internet. Mercado único digital. A meta é receber os serviços digitais, serviços de tecnologia informática, sem barreiras, sem fronteiras nacionais. Digitalização, por padrão, significa oportunidade de utilizar as tecnologias informáticas para todos. Não é só jovens que já conhecem muito bem utilizar estas tecnologias, mas também para pessoas idosas, também ensinar a utilização das tecnologias informáticas nas escolas. Então, receber e utilizar as tecnologias informáticas para todos. Tendo em conta a prioridade da presidência apoiar a construção de uma Europa mais empenhada e promover o seu papel como um ator global, o objetivo será o de facilitar a estabilidade, segurança e desenvolvimento. Uma parte importante do programa da presidência será dedicada a áreas cruciais da política da União Europeia, como a vizinhança, desenvolvimento, migração, comércio, segurança e defesa e políticas de alargamento. por causa da nossa história, por causa da língua comum, no passado tínhamos uma língua comum com outros países da Europa Leste, pensamos que somos especialistas na política da vizinhança leste. Vamos continuar o trabalho com os países como a Ucrânia, Geórgia, Moldávia. Mas também sabemos bem que precisamos de um equilíbrio. Também com a política vizinhança do Sul, da Europa, Europa do Sul. Neste caso, temos uma boa cooperação com Portugal. Tenho um bom exemplo. Em março, a Embaixada da Letónia, aqui em Lisboa, vai organizar um seminário na Universidade Católica sobre vizinhança, política de vizinhança de leste, ou política de vizinhança. E já convidei um orador da Letónia, um especialista sobre este assunto, vizinhança de leste. Mas agora estou a pensar que vou convidar também um colega português para ter um equilíbrio neste seminário que vai falar sobre política vizinhança do Sul. Também durante a nossa presidência vamos tentar ter este equilíbrio, mas como já disse, nós estamos mais especialistas da vizinhança leste. Vamos tentar, dentro desta política, fazer uma abordagem individual, porque os países da vizinhança, política vizinhança, têm os níveis diferentes. Vimos também alguns problemas neste sentido. Por exemplo, as posições diferentes da União Europeia e da Rússia. A Rússia, um jogador importante na fronteira leste da União Europeia. Também temos de tomar em consideração o conflito na Ucrânia. Também instabilidade nos países da política vizinhança. Os governos instáveis, instituições fragilizadas, corrupção, falta das tradições democráticas, tudo isso precisamos de tomar em consideração quando trabalhamos com a política de vizinhança. Mas durante a nossa presidência, esperamos o progresso nas áreas de integração económica e associação política. Vamos continuar o trabalho com o programa de mobilidade, viagens sem visto, como a Ucrânia, a Geórgia, a Bielorrússia. Somos nos níveis diferentes, mas vamos tentar continuar este trabalho. E também trabalhar com a sociedade civil nestes países. Em maio, no dia 21, 22, vamos ter um evento grande. Penso que vai o maior evento da nossa presidência, Cimeira da Parceria Leste em Riga. Contamos numa presença muito alta dos chefes de Estados, primeiros-ministros, para ter uma boa discussão sobre o futuro da política da vizinhança leste. E vamos fazer bom trabalho neste sentido. Relativamente ao papel da União Europeia no mundo, queremos continuar o trabalho com a estratégia da Ásia Central. Brevemente, vamos ter a revisão da estratégia União Europeia e Ásia Central. O objetivo é reforçar a visibilidade da União Europeia em Ásia Central E já temos grupos de trabalho com diálogo e cooperação em segurança, educação e desenvolvimento sustentável. Neste sentido, trabalhamos também junto com Portugal. A Letónia lidera alguns grupos de trabalho de segurança, por exemplo, segurança das fronteiras, e trabalhamos junto com especialistas portugueses nesta área. A Letónia, não gosto muito desta palavra, mas quase o novo membro da União Europeia. E por isso compreendo muito bem a importância do processo de alargamento. Por isso, a nossa presidência vai continuar o processo de alargamento, mas baseado nos princípios individuais. Queríamos abrir alguns capítulos dos negócios com a Turquia, mas queríamos ver a implementação das promessas dos políticos. Também queríamos abrir os capítulos com a Sérvia, mas queríamos ver a normalização das relações com o Kosovo. O Montenegro também atingiu um nível alto para abrir os próximos capítulos. Estamos bem conscientes que daqui a o futuro não apresenta uma solução rápida e mágica para a nossa prosperidade europeia. O futuro e a prosperidade da Letónia e de toda a Europa e a RCA desenvolver da forma gradual e dependerá do trabalho das Nações Unidas e do apoio dos nossos aliados em todo o mundo. Senhores deputados, gostaria de agradecer pela vossa atenção e gostaria de saber se tem aí alguma questão ou esclarecimento adicionais. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora, por esta apresentação. Segue-se um período de discussão. Eu vou dar a primeira palavra ao Partido Socialista. Haverá resposta, depois do Partido Social Democrata, com resposta, e seguidamente ao CDS. Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Embaixadora. Agradeço-lhe, em nome do Partido Socialista, a sua presença e também a exposição que nos fez em relação à presidência da Letónia, um país pequeno, recente na União Europeia, mas ativo e com uma boa perspectiva europeia. E creio que não tenho nenhuma dúvida que o futuro da Letónia, tal como o futuro de Portugal, passa pela União Europeia e pelo seu aprofundamento, consolidação da Letónia como nação independente, mas integrada num espaço mais vasto, passa pela União Europeia. Tenho aqui alguns temas para referir e não posso deixar de começar pelo tema que está na ordem do dia e que tem que ver com os riscos, as ameaças que a Europa enfrenta. É óbvio que já enfrentava antes da semana passada, mas agora eles tornaram-se de novo muito visíveis. E também se tornou visível a razão porque a União Europeia está unida. Temos valores comuns e estes valores comuns unem-nos a todos, independentemente das dificuldades, das divergências ideológicas que possam haver. Quando a democracia, quando a liberdade está em risco, nós unimos. E isso ficou demonstrado mais uma vez em Paris. É isso que nos une na União Europeia, sobretudo. E, portanto, devemos, talvez, sempre que temos divergências a propósito de questões que talvez sejam questões menores do ponto de vista histórico, se calhar devemos pensar nestes fatores de união, na solidariedade que fez criar a União Europeia, na luta pela paz que fez consolidar a União Europeia, na luta por nos tornarmos um espaço mais justo, que também nos fez consolidar este projeto europeu. É natural que os países do centro e do norte da Europa olhem com mais atenção para as questões relacionadas com a política de vizinhança a leste. É natural, compreendemos isso. É natural que os países do sul se preocupem mais com a política de vizinhança a sul. Faz parte da União Europeia este equilíbrio. Umas vezes um país, o Estado-membro, está na presidência e dá maior realce aos temas relacionados com o leste. Outras vezes, como sucedeu agora com a Itália, é um país do sul da Europa que está lá e que se preocupa mais com as questões da política de vizinhança do sul. Agora, eu creio que estes últimos acontecimentos em Paris mostraram que, de facto, o leste e o sul representam dois tipos de desafios, diria até dois tipos de ameaças completamente diferentes. O leste, sobretudo da parte da Rússia, temos uma potência que visa implementar a sua agenda de forma agressiva, muitas vezes violenta, mas que de uma forma geral não agride diretamente os Estados-membros da União Europeia, enquanto que a Sul e no Médio Oriente temos ameaças que nos tocam no nosso próprio âmago, que vêm cá lutar connosco e que vêm cá tentar destruir-nos. E, portanto, temos de ter em conta estes dois tipos de ameaças para encontrarmos respostas para eles. E eu deixo aqui, naturalmente, um apelo, em nome do Partido Socialista, no sentido de a presidência da Letónia ser ativa na tentativa de encontrar novas respostas para esta ameaça que nos vem do Sul, que nos vem do Médio Oriente, que nos vem de outras áreas do globo, que nos vem desde logo do Sul, de facto. Foi notório que muito do que esteve por trás dos atentados em Paris, para além, digamos, da questão da luta contra a liberdade de imprensa, é também a tentativa de mostrar e de atemorizar quem, como os franceses, por exemplo, tiveram um papel importante no Mali e continuam a ter, quem, como os franceses, tiveram um papel importante na Líbia, agora têm menos, mas se calhar vamos voltar a ter de pensar nisso, e quem, como todos nós, têm papéis importantes nesta zona do mundo. Portanto, as questões relacionadas com a política externa e de segurança comum, com a política de comum segurança e defesa, tudo isso tem de ser desenvolvido ao nível da União Europeia para termos novas armas para lutar contra estes fenómenos que se vão, não tenho dúvidas, intensificar. Eu tenho ouvido, sobretudo em reuniões da Assembleia Parlamentar na NATO e também em reuniões relacionadas com a OPEST, tenho ouvido que há muito tempo que se sabe que este tipo, este novo tipo de luta de estratégia de terrorismo está em implementação, a criação de células pequenas, isoladas e quase inidentificáveis nos vários sítios, e nós temos de encontrar uma fórmula contra isso. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda que eu tenho para levantar está relacionada com ela e também foi referida pela senhora embaixadora, e tem que ver com a política do alargamento. Eu acho que, mais uma vez, estes acontecimentos nos mostraram quão vital é nós acelerarmos as negociações de alargamento com a Turquia. A União Europeia tem de ser um país que não pode ser visto como reticente em relação às relações com os países muçulmanos. Também por isso nós devemos acentuar a nossa parceria com a Turquia, mas também criar condições para que a Turquia rapidamente aceda à União Europeia. E, portanto, o início da negociação em torno de mais alguns capítulos parece-me muito importante como sinal, mas também como passo material nesse sentido. Terceira questão que queria suscitar e para a qual gostaria de ouvir o seu comentário tem que ver com um assunto que não referiu expressamente, tem a ver com o chamado Plano Juncker. O Plano Juncker, que foi lançado, que está agora a ser materializado, concretizado, tem ainda aspectos que têm de ser definidos, nomeadamente ao nível da sua governança. É claro que isso depende da Comissão Europeia, trata-se de um plano da Comissão Europeia, mas o Conselho Europeu vai ter, o Conselho vai ter também responsabilidades a esse nível. Eu gostaria de saber qual é que é a perspectiva do seu país em relação ao Plano Juncker e de que forma é que entende que a presidência da Letónia pode contribuir para que esse plano tenha sucesso. Agradeço-lhe, peço desculpa por ter alargado mais do que o inicialmente previsto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora tem a palavra para responder. Mesmo tempo, 8 minutos.
Está bem, obrigado. Muito obrigada pelos vossos comentários e as perguntas. O primeiro sobre mascar e ataque em Paris e a ameaça de terrorismo, que, como nós falámos com a embaixadora dos Estados Unidos na minuto de excelência aqui em Lisboa, que o terrorismo chegou na Europa. E, infelizmente, penso que este é só o primeiro acontecimento vamos ver como podemos proteger os europeus e os países europeus, mas os primeiros decisões já tinham tomado no domingo, quando os ministros da Segurança Interna, os ministros do Interior, encontraram em Paris e concordaram sobre alguns passos da troca dos dados dos passageiros, dos aviões, por exemplo, como já este sistema temos já com os Estados Unidos. Trabalho mais comum dentre as instituições de segurança, ministérios de interior na toda a Europa, para trocar a experiência, trocar os dados sobre as pessoas que podem fazer alguns ataques, já os mascar em Paris mostrou que esta troca das informações dentre os países é muito, muito importante. O deputado falou também sobre os dois tipos de ameaça da Europa, da leste e do sul. Verdade, são dois tipos de ameaça, mas queria talvez dizer nesta maneira: ameaça na fronteira leste da União Europeia, nós, nos países bálticos, na Letónia, sentimos talvez um pouco diferente, por causa de, não é por causa dos terroristas, mas por causa de nosso vizinho. A Rússia é um vizinho, naturalmente, da Letónia, foi e vai sempre ficar lá. Mas não posso dizer que nos países bálticos ou na Letónia agora temos medo das atividades da Rússia, mas temos receio. Porque ainda na Letónia vivas as memórias da ocupação da União Soviética, ainda vivas as pessoas que têm a experiência da ocupação na 1940. Nesta altura, a Letónia foi um país da Europa muito forte, com uma economia muito desenvolvida, com exportações para todo o mundo, e ninguém pude imaginar que a Letónia podia pedir a independência. Não pensamos agora que a Rússia podia atacar a Letónia com forças armadas, mas como vimos na Ucrânia Leste, pode criar os conflitos pequenos dentro do país, sem forças armadas, mas como forças especializadas para este tipo de atividades. Também a Letónia tem uma grande comunidade russa na Letónia. Está mais ou menos agora 30% russos, temos 30% russos na Letónia, mas os russos na Letónia são também diferentes. Uma parte grande é bem integrada. E são os patriotas, às vezes, mais do que os letões. Uma outra parte são as pessoas que não falam o letão, não querem ter cidadania da Letónia, têm um status especial na Letónia, têm quase todos os direitos fundamentais, mas... pode ser que este grupo, as pessoas... os outros países pode usar como uma razão para criar os conflitos. Já temos alguns acontecimentos na leste, a parte leste da Letónia, mas a situação mostra que os russos e as autarquias lá trabalham junto temos no capital toda a informação sobre estes movimentos ou atividades pequenas. Então, penso que somos bem protegidos, mas, como já disse, temos receio para esta situação, que, como a deputada disse, também é uma ameaça, mas um outro tipo. Sobre alargamento, já disse na minha apresentação que também temos uma memória sobre nosso acesso da União Europeia e também temos a mesma posição como Portugal, que precisamos de continuar o processo de alargamento. Penso também que nos próximos anos, talvez durante os próximos 5 anos, não vamos ter os novos membros da União Europeia, mas vamos continuar o trabalho, porque o trabalho de acesso da União Europeia também é trabalho prático, como capítulos dos negócios e a posição da Letónia, que precisamos da Turquia na União Europeia, mas precisamos de ter os mesmos valores europeus. E agora queríamos ver a implementação destas promessas dos políticos da Turquia. Sobre o plano Juncker, se a Comissão vai trabalhar com o plano, mas vamos reforçar, vamos... trabalhar junto como comissão, porque pensamos que o plano Juncker e investimento na Europa é muito importante para fazer a Europa mais competitiva. Espero que os países podem concordar sobre os projetos que vamos implementar nos países da União Europeia e facilitar o investimento na Europa para fazer a Europa mais competitiva. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Passamos ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Embaixadora, dizer-lhe que é com muito prazer que a recebemos aqui, quer pessoalmente, enquanto personalidade, mas também e acima de tudo porque representa um Estado que se registra como Estado independente, como teve cuidado de referir logo no princípio, e que nos congratulamos com isso, porque também é uma oportunidade de connosco construir a Europa, que todos nós desejamos. A presidência da Letónia coincide com uma nova etapa europeia. Temos novos órgãos na União, temos uma nova oportunidade, temos novos projetos, mas ao mesmo tempo temos continuidade. E é muito importante o programa que aqui nos vem apresentar, o programa da presidência e das presidências, é importante porque ele salvaguarda, de alguma forma, aquilo que é o trabalho passado e assegurará um trabalho futuro de uma Europa que todos nós queremos construir para além da espuma dos dias. E é importante que se diga isto porque, não obstante estarmos de acordo com tudo aquilo que, por vezes, somos e queremos denunciar, não nos podemos esquecer de tudo aquilo que são o trabalho das instituições europeias, tudo aquilo, o trabalho dos Estados-membros ao longo dos anos, tudo aquilo que representa a construção deste espaço único. E por isso satisfaz-me e satisfez-me a forma como apresentou o programa da presidência que agora se inicia, porque ele tem dimensões que são muito importantes para a construção dessa Europa. Nós não podemos, neste momento, tomar medidas levados por aquilo que são os acontecimentos mais recentes que ponham em causa a Europa. Como já hoje, ou já mesmo ontem, a Comissão Europeia referenciou relativamente aos acontecimentos infelizes que se verificaram em França a semana passada, e todos nós temos a consciência que já havia terrorismo na Europa, que com isso nós não podemos vir a pôr em causa aquilo que já tinham sido pedras basilares de construção europeia que, porventura e por vezes, são esquecidos na medida dos regulamentos e das legislações que já existem e que não devem vir a pôr em causa tudo aquilo que é o nosso esforço coletivo nesta construção europeia. E por isso é importante a tónica que colocou no programa da presidência a Letan, nomeadamente na continuação da construção de uma Europa competitiva, de não abandonarmos os esforços que estavam a ser feitos e estão a ser feitos para debelar a crise económica, nos esforços que têm que continuar a ser feitos para a construção da União Bancária, no sentido da consolidação da União Económica e Monetária, porque é com ela que nós vamos construir de fundo e de facto, entre todos os europeus, os laços fundamentais para a construção dessa Europa que nós queremos continuar a preservar e queremos continuar a construir. E por isso, eu julgo que é fundamental nós termos essa perspectiva da consolidação europeia naquilo que foram os sinais da crise dos últimos 5 ou 6 anos e que importa continuar e não esquecer. Tal como, e por isso passa necessariamente por várias medidas concretas, como será a agenda digital, que todos nós temos a consciência que é relevante, mas que, do ponto de vista formal, é importante mantermos firme esta questão de construção, de consolidação daquilo que tem de ser construído. Assim como não estava claramente detectado, ou julgo que não resultava claramente do programa, mas detectou-se claramente da intervenção inicial da Sra. Embaixadora na questão da política de vizinhança, quando alarga esta política de vizinhança, não apenas só a leste, mas também a sul. Eu julgo que isto é muito importante para aquilo que é a forma como Portugal vê a construção europeia, como têm sido feitas as aproximações à Europa, porque nós não queremos construir uma Europa e temos a consciência das dificuldades a leste e da experiência que a Letónia nos pode transportar relativamente a esta matéria, mas não vamos construir uma Europa consolidando a leste se não consolidarmos a sul. E a consolidação passa pelas migrações, pelos dramas humanos, pela construção até daquilo que referenciou do alargamento, e sabe a posição que tem sido consensual em Portugal relativamente às políticas de alargamento, que todos nós entendemos que a Europa se deve construir na continuidade até geográfica, e aí cabe todos os Estados que referenciou, a Turquia, a Sérvia, o Montenegro, na consolidação que todos esses espaços tiveram de construção democrática nos últimos anos e no esforço que têm de também eles elevarem os seus padrões e os seus patamares de organização para os mesmos níveis que já existem na Europa. A Europa não é melhor naquilo que está dentro da Europa do que aquilo que está fora, tem que tentar construir aqui um espaço que todos nós sejamos inclusivos e construtivos. E por isso, Sra. Embaixadora, aquilo que nos viste trazer é, e passará com certeza, e é o nosso desígnio, porque continuemos a consolidar o esforço de construção na diversidade, há sensibilidades diferentes dentro do espaço europeu, mas há, acima de tudo, uma necessidade de cada instituição por si, cada Estado-membro que contribua para um conjunto de uma política e de uma estratégia, acima de tudo, que tenha continuidade e que mantenha os mesmos objetivos em termos europeus. Para além daquilo que é a espuma dos dias, como eu disse no princípio, é importante que a Europa tenha em mente os objetivos que tem nos seus tratados, a vontade que tem dos seus Estados-membros e, acima de tudo, os objetivos de construção em termos futuros. Por isso, muito obrigado pela sua intervenção e, mais uma vez, felizmente a Letónia está no espaço europeu e esperamos continuar a ter a Letónia dentro do espaço europeu, com determinação, com vontade, para construirmos a Europa, porque todos, somos todos Europa.
Não houve provavelmente questões, não sei se pretende comentar ou se passamos ao partido ao CDS. Então, o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também pessoalmente, em nome do CDS, a Sra. Embaixadora. Exprimo também os votos de sucesso à presidência da Letónia e não posso deixar passar a oportunidade sem uma nota particular. O Sr. Deputado, como sabe, e eu tenho-me batido pelo feriado do 1 de dezembro, que era o feriado que celebrava a independência nacional de Portugal. E eu tenho-me particular apreço por aqueles países, como é o caso da Letónia, que preservam os feriados que celebram a sua independência, e como é o caso da Letónia, não só uma vez, mas duas vezes. A Letónia é um dos Estados da União Europeia que tem dois feriados que celebram a independência, concretamente o dia 4 de maio, a independência mais recente, em 1990, e o 18 de novembro, a independência, primeira independência, em 1918. Portanto, há aqui uma razão adicional de simpatia e de afinidade. Quero também saudar a forma como a Letónia tem desenvolvido a sua presença na União Europeia desde que aderiu. Os avanços, apesar da crise que fez, avançando com determinação para a zona euro, já concluiu o primeiro ano da inclusão também na zona euro e, aliás, todos os países bálticos, com a recente adesão também da Lituânia, já estão na zona euro, o que não deixa de ser um sinal animador e de confiança no meio de tanta incerteza. Concordo em geral com as prioridades que a senhora embaixadora destacou, portanto, superar a crise económica e financeira, atenção ao plano Juncker e também estabilidade e segurança na vizinhança, na Europa e no mundo. É evidente que, como aqui já foi dito, cada um se preocupa com os seus vizinhos, mas é natural que alguns se preocupem mais com os seus vizinhos quando representam um potencial perigo. Nós, felizmente, nesta altura, Portugal, não temos um vizinho que represente para nós um perigo, mas somos muito sensíveis à sensibilidade, como a senhora embaixadora sabe, à sensibilidade da Letónia face à instabilidade na fronteira leste da União e contará sempre com a total compreensão e solidariedade do CDS. E aqui queria concentrar-me, sobretudo, nesta questão da estabilidade e segurança na Europa, e também no espírito de que eu creio que nesta legislatura é muito importante que as instituições europeias reconstruam a confiança dos cidadãos na Europa. E hoje estamos confrontados com uma nova chamada, um desafio que há muito preocupa os cidadãos europeus e que é o terrorismo. E a presidência letã vai assumir agora importantes responsabilidades face ao rescaldo dos dramáticos acontecimentos de Paris e às cimeiras que estão já convocadas para o dia 12 e 13 de fevereiro e uma cimeira internacional em Washington no dia 18 de fevereiro e creio também uma reunião preparatória que já li na imprensa que a presidência letã já convocou para o dia 29 de janeiro. E é nisso que me queria concentrar, propondo ou sugerindo à presidência da Letónia que agarre numa proposta que vem do Parlamento Europeu desde há alguns anos, que eu conheço bem, e conseguisse finalmente consagrá-la, que é a consagração de um dia internacional em memória das vítimas do terrorismo. Eu poderei fornecer à senhora embaixadora alguma documentação, mas estudio rapidamente a situação. Desde 2004 que a Europa tem o Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo, que foi fixado no dia 11 de março. Tem sido mais ou menos celebrado, mas na minha apreciação, que fui como deputado ao Parlamento Europeu, um promotor dessa data, sempre aquém abaixo daquilo que deveria ser. Creio que estas celebrações, como vimos agora em Paris, à volta das vítimas, são muito importantes do ponto de vista simbólico, do ponto de vista moral, para conseguirmos a legitimação moral do terrorismo sem nenhum tipo de ambiguidade, sem nenhum tipo de concessão que, infelizmente, vemos fazer. O que se passou é que no dia 11 de março era discutido um relatório no Parlamento Europeu sobre o espaço de liberdade, segurança e justiça. Eu era o relator e apresentava-se, no meio das várias conclusões, uma proposta para instituir esse dia e que, a nível mundial, se criasse um dia homólogo. A proposta era que fosse o dia 11 de setembro. Mas, por coincidência, o dia 11 de março foi o dia dos atentados em Atocha, dos atentados em Madrid. E, no curso do debate, houve uma proposta oral que foi feita, foi essa data que foi proposta, e, no final do mês, numa reunião do Conselho Europeu que se dedicou expressamente à questão do terrorismo, à semelhança do que vai acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro, o Conselho Europeu assumiu como boa essa proposta do Parlamento Europeu e instituiu o Dia Europeu em memória das vítimas do terrorismo, o dia 11 de março. O que ficou por cumprir foi o resto da encomenda, ou seja, o Dia Internacional em memória das vítimas do terrorismo. Não conheço exatamente todos os pormenores, isso faz parte da diplomacia global no quadro das Nações Unidas. De qualquer forma, em 2011 chegou a ser aprovada ou pré-aprovada no quadro das Nações Unidas, primeiro em Genebra, no Conselho dos Direitos Humanos, e depois creio que foi remetido para a Assembleia Geral em Nova Iorque, em 2011, uma proposta para que fosse o dia 19 de agosto. Este 19 de agosto é o 19 de agosto de 2003, em que foi morto em Bagdade Sérgio Vieira de Mello, que era um alto funcionário das Nações Unidas, com outros 21 funcionários, e, portanto, era uma data que mereceria consenso internacional, aparentemente, dado visar uma missão internacional das Nações Unidas. Bom, essa proposta, todavia, perdeu-se. Tinha apoio de vários países, entre os quais Portugal, Alemanha, etc., mas perdeu-se e a decisão não foi tomada. Eu creio que estes acontecimentos que põem dramaticamente outra vez na agenda esta questão e até símbolos que nós vimos em Paris, como estarem a desfilar lado a lado Netanyahu e Mahmoud Abbas, bom, mostram o potencial enorme de união para legitimar moralmente o terrorismo se não deixarmos este assunto cair no esquecimento e se todos os anos, enquanto esta ameaça persistir, e infelizmente esta ameaça persiste, e todos nós nos confrontamos com ela, basta entrarmos num aeroporto e passarmos no raio-x, nós temos consciência que isso acontece por causa da ameaça do terrorismo, e que somos objeto de escutas e de espias e de cada vez medidas de segurança mais apertadas. Portanto, é talvez a fonte das maiores ameaças aos direitos humanos que nós temos e da insegurança que se vive, que, além das medidas de segurança, além da cooperação policial, além das medidas judiciais, haja um esforço político, muito claro, das lideranças dos Estados e dos parlamentos dos Estados, para que todos os anos, em todo o mundo, em todos os continentes, em todos os países, as vítimas do terrorismo não morram em silêncio e que nós usemos o seu sacrifício para ver se nos livramos de vez deste terrível e inaceitável flagelo. E, portanto, é esse apelo, esta história que conta algum histórico em que pode, portanto, o processo ser pegado, e acho que seria uma bela iniciativa que a presidência da Letónia pudesse introduzir, reintroduzir este assunto na agenda e conseguir, quer na Cimeira de 12 e 13 a nível europeu, quer na Cimeira Internacional, depois em Washington, que este ponto da agenda internacional simbólica de legitimação pudesse avançar e ser celebrada com mais espírito, com mais fogo e certamente com mais consequências do ponto de vista do espírito coletivo. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, por favor.
Muito obrigada pela sua apresentação, ideia, e eu concordo que esta é uma boa ideia e até hoje, ou até dia 7 de janeiro, tivemos 11 de setembro, quando tivemos esta ligação com o terrorismo e as enormes mortes das pessoas. Uma data para a memória das vítimas de terrorismo é significa, mas penso que também o mais importante é trabalhar na União Europeia e no todo o mundo para combater o terrorismo, para fazer um trabalho junto, para não ter mais datas significativas que têm aí nas nossas memórias ligação com o terrorismo. Mas muito obrigada pela vossa sugestão. Obrigada.
Senhores deputados, pergunto se mais algum senhor deputado quer intervir. O senhor deputado João Lobo, do PSD. Parlamentares, abrimos uma ronda para o caso de algum deputado individualmente queira fazer alguma questão. Senhor deputado João Lobo.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora Embaixadora, renovo o agradecimento pela circunstância de se encontrar conosco. Formulo votos auspiciosos para que o quadro ambiencial que nos deixou sobre o estabelecimento e o funcionamento da União Europeia se concretize. Eu faria aqui uma similitude entre o logotipo da Letónia, a Mó, que faz mover a família e as circunstâncias da sociedade, e também este quadro ambiencial que nos deixou para projetar a União Europeia. Todavia, há duas perguntas concretas que eu não posso deixar de lhe fazer sobre matérias que estão instituídas, quer no tratado, quer, enfim, nas próprias decisões das presidências do Conselho da União Europeia, que se relacionam com o combate à criminalidade organizada transfronteiriça e, evidentemente, no seu relacionamento com a segurança, a defesa, espaço de liberdade, de justiça e de segurança. E deixava-lhe as seguintes questões. Tem vindo a ser tentada a instituição da Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia, tanto quanto conheço, insere-se nas linhas estratégicas adotadas no Conselho da União Europeia em junho de 2014. Mas já vem de trás e conheceu alguns sobressaltos, como todos sabemos, mostrando-se agora em desenho um novo projeto de regulamento de acordo com a busca de uma maior conformidade e aceitação dos Estados-membros. A primeira pergunta era se esse impulso, que se, a meu ver, torna necessário e até vigoroso, se inscreve como uma prioridade nos desígnios da presidência letã. Uma outra circunstância é a decisão de investigação europeia. Eu sei que no programa, na configuração do programa da presidência letã, se encontra estrategicamente definida a simplificação de documentos, mas ao mesmo tempo a sua convalidação, se assim me posso exprimir, nos vários Estados-membros. E por conseguinte, uma vez que a segurança se torna vital, uma vez que a justiça tem uma componente de servir a economia, mas também de regulação da própria economia, de combate ao crime, e o que eu sei também, por aquilo que li, que é um desígnio também das linhas estratégicas do programa, perguntava-lhe também se essa decisão de investigação europeia vai ser continuada e vai ser prosseguida pela presidência letã, na medida em que ela se torne necessária adotar as medidas com vista à sua instituição ou à sua efetiva entrada em vigor. Muito obrigado.
Sr. Deputados, nesta segunda ronda a resposta costuma ser conjunta. Pergunto se há mais intervenções para que a Sra. Embaixadora possa responder conjuntamente a outras perguntas também. Não há mais nenhuma pergunta? Não há mais intervenções? Sra. Embaixadora, tem a palavra.
Muito obrigada. Não sei que compreendi muito bem a sua questão, mas vou tentar responder sobre segurança e justiça na Europa e combate de crime organizado, e não é só crime organizado, mas crime na Europa. A presidência da Letónia vai continuar o trabalho já feito pela presidência anterior, e como a decisão sobre a Procuradoria Europeia foi tomada no junho de 2014, vamos continuar este trabalho, porque penso que uma Procuradoria Europeia e um trabalho comum das instituições nacionais pode facilitar combate como crime organizado, e não só como crime organizado, mas também os crimes financeiros, como corrupção, por exemplo, que é também uma ainda um nível alto na Letónia, por exemplo. Também a investigação, ou investigações na Europa, já temos uma moldura, um framework, uma moldura para trabalhar junto com os procuradorias e as instituições de investigação junto. E agora não é só crime organizado, é o crime nacional, também os ameaças, que já falámos sobre isto hoje, mostra que o trabalho junto das instituições nacionais e uma instituição europeia pode ajudar a combater crime organizado e terrorismo.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Não temos mais questões. Eu queria terminar agradecendo à Sra. Embaixadora a apresentação que fez, a presença na Comissão e a resposta às questões, desejar as maiores felicidades à presidência letã da União Europeia, que, enfim, é agora confrontada realmente com estes desafios um pouco inesperados. Penso que estavam já, de alguma forma, também considerados em alguns pontos das prioridades, mas enfim, com certeza que partilhamos a necessidade de dar resposta a eles. Foi, aliás, evidente isso na sua intervenção. Enfim, não me cabe fazer mais nenhum desenvolvimento a este respeito. Queria simplesmente desejar-lhe as maiores felicidades para a presença da Letónia. Muito obrigado. Fazemos aqui um pequeno intervalo apenas para nos despedirmos da Sra. Embaixadora.